Turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 38 and verse 1.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amos. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o nosso título é simplesmente Preparado para a Eternidade. Agora, Ezequias era o rei de Judas, e esse evento ocorreu um pouco antes do ano 700 a.C. Ezequias e o seu reino é comemorado no Museu Britânico, na Galeria Grande, que é chamada The Lakish Room, e na Galeria de Jason também, que é feita do teto ao chão de grandes, gigantes esculturas que foram pegadas do palácio do Império de Assíria, e também mostrando a invasão dele a Judas, e ele tomando posse de mais de 12 cidades de Judas, e depois Jerusalém, depois de ficar um tempo fora para lidar com outros povos, depois ele voltou de volta para Jerusalém com a meta de destruí-la. E antes disso acontecer, bem, é comemorado lá uma obra maravilhosa no Museu Britânico. Ezequias também é comemorado no grande Museu Arqueológico em Paris. Existe uma placa que foi tirada do centro do túnel de Ezequias no período antes da invasão de Jerusalém, quando ele planejou atentar contra. Ezequias percebeu que a cidade precisaria de uma água, um suplemento de água, e então um túnel incrível foi criado, você já deve ter ouvido sobre isso, fora de Jerusalém, levado até o Saloa, a piscina de Saloa. Nunca foi colocada para o teste essa água através desse túnel debaixo do chão, mas essa placa foi pega de mais ou menos no meio desse túnel. Existem as palavras: esse é o ponto. Eu estou para. Não são as palavras exatas, mas mais ou menos: este é o ponto onde os homens se encontraram trabalhando de direções opostas, um trabalho incrível de engenheiros. Eles estavam um de cada lado e se encontraram no meio, e o túnel foi completo para a água. Existe uma cópia dessa placa no Museu Britânico, mas acredito que já foi removida há muito tempo. Mas, de qualquer jeito, isso é só para entender um pouco Ezequias, só para te dar um pouco de história. Mas, de acordo com a profecia de Isaías, é correto. Porém, o seu exército foi destruído. E, de repente, por muitos anos, eu sei que não tinha mais agressão de Assíria. Eles não tinham a capacidade militar para isso. Mas ele era um homem que ele fez muitas coisas boas, mas também cometeu muitos erros, Ezequias. E talvez você pudesse chamar de pressão dos outros. Eu não vou entrar em detalhe porque demoraria muito, mas eles queriam que ele tomasse certas decisões políticas para a segurança ao redor e que ele cresse neles em vez do profeta Isaías. Então, ele seria punido por isso, por Deus. E essa é a punição. Porque ele não ouviu o Senhor, a sua vida seria acabada. Ele morreria antes do seu tempo. Então, as palavras a ele foi dita. Coloque a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E temos aqui na nossa Bíblia traduzido dessa forma, porém no hebreu é: te dou instruções sobre a sua casa. Não é exata a tradução, mas é maravilhosa a maneira que é colocado: põe em ordem a tua casa. Temos isso na Bíblia inglesa e na portuguesa, na brasileira também. Disse o Senhor, assim diz o Senhor, direto. Essa é a palavra de Deus, você não pode ignorar, mudar. Um dia, diz aqui, disse, assim diz o Senhor, nós todos vamos prestar conta. Põe em ordem a sua casa, Ezequias, porque morrerás e não viverás. E o filho de Ezequias era muito novo para ser rei, então eles teriam que apontar outra pessoa. Então existiram muitas coisas que Ezequias iria querer fazer antes que isso acontecesse. Muita defesa que precisava ser melhorada, as influências más do país. Existiam leis que ele queria passar, que não poderiam ser passadas. Ele provavelmente sentiu que tinha muito que ele gostaria de fazer e completar, mas aqui estão as palavras: põe a sua casa em ordem, põe em ordem a tua casa. Bom, para muita gente aqui, a morte significa coisas muito similares. Se você acha que a morte está se aproximando, claro que se você é mais novo, você não pensa nisso, mas mais velhos, você pensa em deixar um testamento. Talvez você sinta que existem algumas coisas erradas que têm que ser colocadas certas, ou desculpas dadas para as pessoas. Talvez na vida de negócios ou na vida pessoal, muita coisa para ser arrumada. Existem pessoas que vocês querem prover. Existem vários tipos de coisas que você pensaria, que só você pode resolver. Ou você sente que só você pode resolver ou fazer. Mas eu quero que pensemos nessas palavras espiritualmente. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa, porque eles se referem também à casa da sua vida, à casa da sua alma. Será que está bem? Será que você está pronto para ir? Você sabe o que vai acontecer na eternidade? Você sabe onde você está diante de Deus? E essa é uma mensagem de toda a Bíblia. Põe a tua casa em ordem. Tenha certeza de que você está pronto e você pode estar diante do Deus vivo. Bem, pensemos na alma. Pensemos nos departamentos da alma. Existe um inventário vindo para todos nós, uma examinação. Vamos ter que prestar conta. Eu não sei como é que é agora, mas anos atrás, se você fosse de férias em algum lugar e você alugasse uma casa, no último dia o dono da casa viria e checaria o inventário. Eu lembro anos e anos atrás, onde eles contavam cada colher, por exemplo, e você tinha que prestar contas ou pagar, senão existe um papel. Na cozinha, talvez dentro do armário, tinha tantos copos, tantos pratos, tantas colheres. Então, qualquer coisa que sumisse teria que ser devolvida ou paga. Pense no final da sua vida. Todo aspecto da sua vida vai ser examinado. Você vai prestar contas diante de Deus. Onde você está? Será que você vai para o céu ou para o inferno? Talvez você não acredite no inferno. Isso é uma tragédia. Não é uma boa ideia não acreditar em coisas que são verdade. Não é uma boa ideia não crer em coisas que Cristo, o Senhor, falou, que ele veio para nos libertar, prover um caminho de misericórdia, um caminho de escape, para que não precisamos ser julgados e eternamente condenados. Ele criou o ser humano e colocou nesse universo. Temos que estar pronto? Então, agora brevemente, vamos pensar na casa da vida, os departamentos da alma e algumas dessas coisas eu disse antes. Qual que é o seu caráter? Como que é a sua alma? Qual é o estado dela? Será que a casa da sua alma tem janelas sujas? Para que você não consiga ver onde você está. Você não consegue ver fora da casa. Você não sabe o que está acontecendo lá fora. Existem algumas pessoas assim. Existem inúmeras pessoas assim. Não têm o propósito da vida. Não entendem o contexto da vida. Eles não entendem que o que é a eternidade. O que vai acontecer? Eles não conseguem ver nada, são completamente ignorantes para com as coisas espirituais. E o interior da casa é escuro. E eles não têm felicidade, profunda mesmo, ou direção, ou propósito na vida. Como que é a sua casa? E aí, a casa está mofando? Porque somos depravados? Somos criaturas caídas? Somos separados de Deus. E somos pecadores, seres pecadores. Então existe a tinta está saindo. Existem marcas em toda a casa. Nosso caráter, coisas que são erradas. Os espelhos estão quebrados, nós não conseguimos ver. Eles estão todos manchados. Então eu não consigo ver o meu orgulho, eu não consigo ver a mentira, eu não consigo ver qual que é o meu problema, o meu temperamento talvez, ou o meu egoísmo, ou a minha ganância. Porque os espelhos estão todos manchados ou quebrados, eu não consigo me ver. Eu penso, eu não tenho nada para ter medo de Deus ou ter medo de julgamento, eu sou uma pessoa boa, porque não conseguimos nos ver como Deus Santo nos vê. E aí as portas, por exemplo, estão abertas. Então, as tentações vêm rapidamente, capturando nossas almas, e nós nos rendemos a eles. E aí existe o pecado, a culpa. Esse é o estado da nossa casa diante de Deus. Existe uma cozinha quebrada. Então existe a comida que tem é toda estragada, não existe nada santo diante de Deus. Então Deus coloca ele aqui diante do profeta Isaías. Ele manda essa mensagem: põe em ordem a tua casa. A sua alma é a parte imaterial de ti. É como se que tudo que acontece em nossa mente, no nosso corpo, é direcionado pelo cérebro. Mas a parte invisível e material, a alma, está atrás dessas coisas. Você, na sua personalidade, você pode ter herdado coisas do seu pai, da sua mãe, às vezes de irmãos, mas você é completamente diferente. A sua alma é o assento da sua personalidade. De alguma forma, não é o seu cérebro, mas opera ao redor, é distinto, é dado por Deus. Esse é o histórico ensinamento da Escritura. Essa alma tem cinco partes. Com frequência falamos de três: a mente, o coração e a vontade. Mas porque no livro de Provérbios é assim que é colocado. A Bíblia fala de mais dois departamentos também. Então eu vou mencioná-los, os cinco, brevemente. Em primeiro lugar, a mente, seu membro racional. O problema é, está fora de ordem. Não está funcionando, certamente. Sim, você pode calcular, matemática, estudar, talvez seja muito capaz, talvez você seja equipado com uma ótima memória, mas quando pensamos em princípios, condutos e assuntos morais, a sua mente está completamente fora de ordem. Como uma casa quebrada. Você planeja pecar com a tua mente. É uma mente cheia de erro. Você planeja em sua mente servir a si mesmo, louvar a si mesmo, adorar a si mesmo. Existe um departamento na sua alma, uma pressão. É uma como se fosse uma fábrica de mentiras, de se gabar, escandalizar outras pessoas, pensamentos errados, ideias erradas. A mente é tão fora de ordem, planejando e reagindo a coisas o tempo todo. É da mente que vem toda a nossa autojustificação, a nossa ganância, nosso orgulho. E às vezes a mente é cheia de ideias sujas e erradas. E aí invade, começa a possuir e começa a tomar posse. É como se fosse um lugar, um quarto, onde existem argumentos contra Deus para que possamos defender-nos contra qualquer possível medo de prestar conta com Deus. Esse é o estado da mente. Não estamos prontos para a eternidade. Não estamos prontos para Deus. Talvez você tenha bons desejos, boas coisas que vêm da sua mente também, mas pense de todas as coisas terríveis que passam pela sua mente, sujas. E é por isso que precisamos de um Salvador. É por isso que precisamos do perdão de Deus. E custou muito para Cristo alcançar isso para nós. E o segundo departamento eu menciono. Isso não está em uma ordem acadêmica, mas só para ficar mais fácil, agora que estamos lidando com isso, o segundo departamento da mente é a afeição ou o coração. Os sentimentos, as emoções. Isso na Bíblia é colocado como um departamento distinto. O problema das nossas emoções é que somos movidas por coisas do mundo só. Não por coisas espirituais ou do céu. Coisas sensuais, nós gostamos, vendo da emoção dos nossos corações, quando não conseguimos controlar nosso temperamento. Será que você tem um temperamento que você não consegue controlar? E isso vem do seu coração, da sua afeição, que está fora de ordem. Como se ele estivesse separando da sua racionalidade quando você sai do controle. Ganâncias vêm do coração. Não temos prazer em nosso Criador. Não temos prazer na palavra de Deus. Não temos gratitude por Deus. Grande deslealdade, por exemplo, a traição entre o homem e a mulher. Porque as afeições que temos é fixada em outra pessoa, estão fora de controle, são desleais. É terrível. Que coração é esse? Como que um dia vamos estar diante de Deus? A mente está sem controle, o coração está sem controle. E o terceiro departamento, rapidamente, é a vontade, é a decisão, é um membro de decisão que nós temos. E isso também está fora de ordem. Podemos, claro, fazer boas decisões, escolher entre o certo e o errado, mas essa parte na casa da alma está fora de controle. é sempre voltado para agora e não para a eternidade. É levado para o materialismo, para coisas para nós. Está como se fosse no bolso do coração, da emoção, em vez da mente. Não é o que é para ser. É por isso que tomamos decisões tolas muitas vezes. Não escuta para a racionalidade, mas o que eu quero, o que eu sinto que eu quero, diretamente do coração, está fora de controle. E aí o próximo, o quarto, sabe qual que é? É a consciência. É o quarto grande departamento da alma. É o que tem dentro de você. É como se fosse uma campainha que toca para te avisar, que te fala quando você quebra os mandamentos de Deus, quando você age de uma maneira errada ou suja, contra Deus, quando você está pronto para dizer ou fazer algo que você não devia. O problema é que nós acabamos com a nossa consciência e agora ela não funciona mais. Nós estragamos. Você negou por tanto tempo quando aquela campainha era tocada, porque você estava pronto para dizer uma mentira ou fazer algo errado ou ímpio ou egoísmo ou cruel. Quando aquela campainha toca, eu ignoro. Eu penso em outra coisa. Eu calo ela como se fosse. E se você faz isso uma, duas, três, quatro vezes, a campainha não toca mais. E fizemos isso 100 mil vezes. E agora, desde que a gente era criança até a adolescência, ou nos nossos 20, ou até mais, e agora a consciência não fala mais com a gente. Ela não tem mais uso, você arruinou. Mas você vai prestar contas contra isso? Um dia, o que você fez com sua consciência? Você se silenciou? É como se fosse uma guerra. John Bunyan, ele coloca no seu livro. É como se ela tivesse fechada num calabouço e ele não consegue ouvi-la. Ele faz uma analogia nesse livro. E nós arruinamos nossa consciência. Temos que prestar conta da nossa alma um dia. É como se tivéssemos reprogramar a consciência. E eles dizem: ah, esse pecado não é errado. Tudo bem, não tem problema. Será que você diz isso para si mesmo? Se você dizer e dizer e dizer, superficialmente você vai reprogramar a sua consciência. É o que muita gente faz. É o que o ateísmo moderno faz. É o que está acontecendo ao nosso redor. Bom, eu faço isso, mas um pecado que era completamente errado, mal, não é ruim. Vamos fazer com que tudo dê certo. Vamos dizer a nós mesmos várias vezes que não é errado, é certo, não é errado, é certo. E aí você está acabando com a sua consciência. É claro que o problema, um dia a consciência vai se libertar e tudo que você fez com a sua consciência não vai mais funcionar. Você vai se sentir terrível quando você lembrar de todas as coisas que você fez, principalmente no dia de julgamento. Esse é o quarto departamento. E o quinto, eu não sei por que que é o quinto. Eu acredito que deveria ser o primeiro. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo quando eu te falar o que que é. Mas o quinto departamento da consciência, eu acho que é o quinto só por conveniência, mas devia ser o primeiro. O quinto departamento da consciência, não, perdão, da alma, é o espírito. O espírito é o quinto departamento, o membro que Deus nos dá para comunicar com Ele. Agora, de uma maneira, a alma e o espírito, talvez pense, pareça ser o mesmo, mas na Bíblia a alma é tudo: coração, mente, vontade, consciência, espírito, é visto como um departamento da alma. Mas você poderia igualmente dizer que o espírito é o mesmo que a alma. A alma descreve a parte imaterial do ser humano. O espírito descreve a alma quando está especificamente operando com Deus. Quando está em oração, em adoração, em louvor, ou respondendo à palavra de Deus. E aí o espírito está operando. Então a sua alma não está sempre funcionando. Mas o problema é que é como se o espírito estivesse dormindo. Você não usa. Você usa sua mente, mas não como Deus entende que você use. Você usa suas emoções. Você usa suas vontades, mas não como Deus quer que você use. Mas você nunca usa o seu espírito. Você nunca ora. Você nunca clama a Deus. Não é terrível? Essa é a casa da sua alma. Que estado que nós estamos se não somos convertidos? Somos pessoas triviais. Tanto de nós não funcionando. Muito de nós funcionando errado. Esse é o exemplo da nossa necessidade espiritual. Eu espero que eu não tenha complicado muito. Eu poderia falar da parte financeira, da alma, os problemas financeiros. Mas o que que seria isso? O que que significa? Bem, é só uma analogia da sua alma. A sua alma está em dívida. Esse é outro exemplo usado na Bíblia. A sua alma tem obrigações e dívidas que têm que ser pagadas. Você não pagou o aluguel da sua alma. Você não louvou a Deus como você deveria. Você não amou a Deus como você deveria. Você não o serviu. Você não o obedeceu. Você não quis estudá-lo ou pensar nele. E essa era a sua obrigação. Então a sua alma está em grande dívida. Nunca pagou. Sua dívida está em grande dívida. Com todos os pensamentos errados, palavras erradas, desejos errados. O quanto necessitamos do perdão de Deus. Ou um dia seremos punidos. Seremos banidos da sua presença para sempre. Essa é a sua vida. Nós somos assim, todos nós. Até que busquemos Cristo, estamos num estado terrível. Será que você não tem vergonha? Isso é incrível, não temos vergonha. Nem um pouco. Você não teria vergonha? Alguém que, por alguma circunstância, você tivesse que sair da sua casa, sem nada, porque você não tem como pagar. Mas aqui nós não nos importamos, falamos muito bem um com o outro, mas nossa alma está uma bagunça. Bagunça do pecado e da culpa e de coisas terríveis. Uma bagunça completa. É como se fosse um jardim com a grama crescida, terrível. Às vezes as pessoas fazem com que isso deixe acontece. E parece um caos. E tem pessoas que não se importam. Eles não se incomodam nem um pouco. E talvez outros vizinhos tenham um jardim, não é maravilhoso, mas pelo menos a grama está cortada. Mas o seu está terrível. Mas você não se importa, não tem vergonha. É assim que somos com a casa da alma, com os nossos membros espirituais, queridos amigos. É a reação de Ezequias. Deixe-me ler para vocês. Isaías, O filho de Amós lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu espero que você faça isso, querido amigo. Quando você escuta sobre o estado da sua alma, talvez pela primeira vez na sua vida, você encontre um lugar silencioso, e você ore ao Senhor. Ah, Senhor, eu não sabia. Eu devia saber. Que tolo e que criatura ímpia eu fui e sou. Eu não prestei atenção. Eu estava tão apaixonado por mim mesma, pelos meus pecados, e eu nunca vi o estado da minha vida, da minha alma. Ezequias virou o rosto para a parede. Ele tinha vergonha. Era uma grande vergonha na cultura dele. E ele orou para o Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está pensando na sua vida antigamente, antes que ele, quando ele seguia Deus, antes que ele desobedeceu a Deus, ele se arrependeu. E fiz o que era reto aos teus olhos e chorou, Ezequias, muitíssimo. Faço mesmo. Eu fiz coisas terríveis, eu não obedeci ao meu Deus. Eu pequei contra ele e eu mereço esse julgamento. Vai, disse Ezequias, aqui eu vou ao versículo 15 porque não temos mais tempo. Que direi, diz Ezequias, como me prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. O que quer dizer com vergonha de mim mesmo. Bem, se a minha vida vai ser diminuída, é culpa minha. Eu dependo da misericórdia de Deus. Temos que responder a Deus com um coração arrependido, confessando nossos pecados a Ele, confiando no caminho de salvação, de perdão. Você sabe o que Deus fez? Qual que é esse caminho para nos capacitar de não precisar pagar a punição, mas ser salvo? Porque por vontade própria desobedecemos ele, deixamos nossa casa uma bagunça terrível. Mas Cristo veio. Ele sofreu e morreu na cruz do Calvário para pagar a punição devido a mim. Se eu me arrepender do meu pecado, confiando nele, para pagar a punição devido a mim. Em vez de mim, Cristo pagou. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi só a dor dos pregos nos seus pés e nas suas mãos, não foi os machucados de todas as chicoteadas que ele levou antes da sua crucificação, não foi ser crucificado e pendurado no quente daquele sol, foi algo infinitamente maior e mais doloroso do que a tortura física, porque Deus colocou nele toda a culpa do pecado daqueles que seriam perdoados. O Pai, como se fosse, cobriu a sua face e puniu o Filho de Deus no nosso lugar. Isso é incrível. Todo o nosso orgulho, todos os nossos pensamentos errados, toda a nossa rejeição de Deus, tudo somos culpados. Cristo estava pronto para vir e pagar esse preço para os seus inimigos. Ah, não existe maior ato de amor na história do mundo. A morte de Cristo por nós, na cruz do Calvário. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da salvação, do perdão. Se você pede perdão pelos seus pecados, Deus começa a reconstruir a sua casa, sua mente muda, suas emoções começam a amar a Deus e as coisas de Deus. Minha vontade muda. Eu me torno diligente em obedecê-lo, minha consciência se torna ativa e me avisa dos pecados e eu sigo. E o meu espírito vem à vida. E eu posso orar e amá-lo e clamar a ele. Ele lida comigo e ele me abençoa e me dá certeza. Não existe maior salvador. Não existe maior experiência no mundo do que a conversão a Jesus Cristo. Antes desse tempo, temos só uma vida completamente pequena, mas depois que viemos a Ele, todas as coisas são novas e diferentes. Queridos amigos, lembre de Ezequias. Deus estendeu sua vida porque ele se arrependeu dos seus pecados. Deus o abençoou. E é o que precisamos fazer: nos arrepender dos nossos pecados para receber vida eterna. Oremos juntos. Ó Deus, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Faça o que o pregador não pode fazer. Opere em nossos corações, que possamos nos ver com necessidade de seu amor perdoador e desejar Cristo e buscar a Ele, vir a Ele. Que existam aqueles que escutam essa mensagem, que possam vir a Cristo e confiem na morte dEle, na cruz do Calvário, e encontrem Ele e conheçam a Ele. Senhor, venha, nos abençoe, abençoe nossas almas. Rogamos essas coisas no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.